Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra, o podcast da Rádio Senado, que toda semana traz um conteúdo exclusivo do mundo da literatura. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos conversar com o jornalista e pesquisador Rafael Santussé, autor do livro A Poeta da Cidade Maravilhosa, lançado agora pela Autêntica Editora. A obra resgata a história da francesa Jeanne Catulle Mendès, a mulher que, encantada com o pôr do sol sobre a Baía da Guanabara, em 1911, chamou o Rio de Janeiro de Cidade Maravilhosa, expressão que atravessou o tempo e se tornou símbolo da capital fluminense. Fruto de uma pesquisa de 13 anos, o livro revela não apenas a trajetória dessa figura fascinante e esquecida pela história, mas também o ambiente cultural e político de um Brasil que começava a ver as mulheres se afirmarem na vida pública. Com base em arquivos, jornais de época e documentos inéditos, Rafael reconstrói a passagem da poeta pelo país e sua ligação com outras intelectuais brasileiras que lutaram por espaço e reconhecimento. Então eu recebo aqui no Autores e Livros agora Rafael Santussé para a gente conversar sobre esse livro, A Poeta da Cidade Maravilhosa. Rafael, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Senado. Obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente.
Anderson, é um prazer enorme estar aqui com você e conversar com toda a audiência aí da Rádio Senado e do podcast.
Uma coisa que me interessou já de cara foi descobrir que foi uma mulher que criou o termo Cidade Maravilhosa. Às vezes a gente tem esses títulos, esses apelidos para a cidade, São Paulo, Cidade da Garoa, né? E o Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa. Como foi que você descobriu isso? Qual foi o ponto de partida para começar a escrever esse livro?
Então, Anderson, eu tive um blog sobre memória e patrimônio do Rio de Janeiro, que eu criei esse blog. É um tema que sempre me interessou, né? O patrimônio histórico do Rio de Janeiro. Eu trabalhava em revista de comportamento com o tema do Rio de Janeiro, a Veja Rio, enfim. E em algum momento eu criei esse blog para fazer a contagem regressiva para os 450 anos do Rio de Janeiro. Isso foi lá em 2012. E naquele momento falava-se muito, né, da Copa do Mundo, que seria realizada em 2014, da Olimpíada em 2016, e ninguém estava falando ainda sobre o aniversário da cidade, que seria em 2015. Então eu criei esse blog com esse mote de fazer uma contagem regressiva, e a ideia era falar sobre um personagem, um episódio que tivesse ficado esquecido, ou um novo enfoque sobre episódios já conhecidos, sobre personagens já conhecidos. Então eu tinha uma rotina, né, diária de pesquisar histórias e postava diariamente alguma história sobre o Rio de Janeiro antigo, enfim, sobre os séculos passados, né? E um belo dia resolvi, vou escrever sobre a origem da expressão Cidade Maravilhosa. E foi assim que meu primeiro passo era sempre assim, vou jogar no Google, né? Para fazer uma pesquisa inicial. E aí no Google veio duas versões, né? Uma atribuindo ao Coelho Neto, que hoje em dia as pessoas já entenderam que é um pouco forçação de barra, assim, atribuir a ele isso. E uma outra é atribuindo a essa poeta. E a minha ideia inicial era reproduzir alguns desses poemas, né? Porque a Jeanne Catulle Mendès, né, ela veio ao Rio de Janeiro em 1911. Quando voltou para Paris, ela lançou um livro, né, 2 anos mais tarde, com 33 poemas falando do que ela viu. Era uma espécie de diário poético. E tinha o nome de La Ville Merveilleuse, que em português é a Cidade Maravilhosa. Então eu me deparei com essa versão e fui atrás dela com a intenção de reproduzir algum desses versos do livro no meu blog, nessa postagem. E eu não encontrei nada traduzido para o português. E fiquei assim, nossa, um livro tão de um valor simbólico tão grande para a cidade, como, né? Ninguém nunca traduziu isso para o português. E aí como eu descobri que os direitos ainda estavam válidos, né, ainda não tinha caído em domínio público, eu falei, vou procurar alguém que tenha os direitos para poder pedir autorização para reproduzir. E aí foi assim que eu comecei a pesquisar sobre ela, né, e me deparar com materiais assim, impressionantes. Assim, e o livro ele traz, resgata, né, muitos dos episódios assim, dela no Rio de Janeiro, da Jane Catilho Mendes no Rio de Janeiro, e também da vida dela em Paris. Mas foi pelo Rio de Janeiro que eu comecei. Aí tinha fotos dela caminhando na Avenida Central, as matérias que os jornalistas escreveram naquele momento, falando sobre a vinda dela, era uma coisa assim que eu... Gente, que mulher é essa, né? Que estava sendo aguardada, assim, com uma expectativa enorme. E aí eu comecei a encontrar muitas pecinhas desse quebra-cabeça e eu falei, gente, esse post vai ter que esperar, porque senão eu vou dar a dica para alguém, né, ir atrás dela e eu não quero... E eu falei, eu que vou escrever esse livro, né? Então, comecei essa pesquisa, portanto, aí em 2012, e aí é isso, né? Pesquisava, enfim, aí parava, e aí tentei escrever umas duas vezes. Assim, não foram 13 anos ininterruptos, né, pesquisando, mas a história... Eu me deparei com essa história há 13 anos, em 2012, quando criei esse blog para fazer a contagem regressiva para os 450 anos do Rio de Janeiro.
Antes da gente falar de detalhes da pesquisa, da escrita do livro, chamou a atenção que você já comentou aí que a Jane, quando chegou ao Brasil, foi um reboliço no Rio de Janeiro, né? A imprensa deu destaque, a sociedade reagiu à presença dela, e hoje, 100 anos depois, a gente não sabe quem era a Jane, né? Fala um pouquinho dessa realidade da sociedade do Rio de Janeiro daquela época e por que que a Jane era tão assim celebrada quando ela chegou aqui.
Ela era uma grande celebridade naquele momento, né, ali de Paris, e o Rio de Janeiro, a gente precisa lembrar que queria, né, emular Paris, né, queria competir até com Buenos Aires pelo título de Paris dos Trópicos, né, então tinha essa sociedade sedenta, assim, por um reconhecimento também, né. O Rio de Janeiro, até no livro, né, o primeiro capítulo do A Poeta da Cidade Maravilhosa, o primeiro capítulo da Poeta da Cidade Maravilhosa chama-se Túmulo dos Estrangeiros, que era o apelido pelo qual o Rio de Janeiro era conhecido até pouco tempo antes da Jane chegar, porque o porto do Rio de Janeiro era muito inóspito, né, e era famoso assim por os viajantes, os navegantes que chegavam serem infectados assim pela febre amarela, né, e algumas outras doenças infecciosas ali daquele momento. E então o Rio de Janeiro tinha uma péssima fama.
Exato.
E foi nesse contexto, assim, principalmente da modernização do porto do Rio de Janeiro, que surgiu, né, a reforma ali daquela área central ali, que é a antiga Avenida Central, hoje é a Avenida Rio Branco. O Rio de Janeiro queria imitar Paris, né? O Pereira Passos foi...
Exato.
O prefeito ali do...
Derrubou, acabou com o morro do castelo.
Um pedaço ali, né? Que depois o arrasamento definitivo veio um pouco mais tarde com o Carlos Sampaio.
Foi.
Mas o Pereira Passos começou, né, esse movimento. E aí é isso, né? Aquela coisa, o bota abaixo que desabrigou um monte de gente, que foi uma parte, né, uma parte bem complexa aí dessa história toda. Mas a Jane, ela foi recebida pela elite intelectual e política ali daquela época, né? E era uma elite intelectual e política que queria emular Paris. E quando a Jane chega, é como se tivesse a Paris em carne e osso ali, né? Encarnado, né? A cidade de Paris, ela era um símbolo da cidade de Paris. Ela circulava muito, assim, naquelas estreias do teatro, nos salões parisienses. Então, que ela foi casada com um poeta... do qual ela tomou emprestado esse sobrenome, Catilho Mendes, que era um parnasiano. Ele criou uma revista que deu origem à expressão, né, parnasianismo, né, esse estilo literário. Ele participou ativamente disso. E nesse momento que a Jane veio, o Olavo Bilac, que era um grande expoente desse gênero literário, né, então ela era conhecida aqui. Os livros dela não circulavam aqui, mas... ela escrevia para algumas revistas que chegavam aqui e ela era muito citada pelos jornais franceses que a elite intelectual daquele momento aqui no Rio de Janeiro, né, lia. Então, as pessoas sabiam. A Júlia Lopes de Almeida conhecia a história dela. Uhum. Uma outra cronista do jornal O País, que morreu um pouco antes da chegada da Jane, que é a Carmen Dolores, cita a Jane em 1910, numa crônica que ela escreveu, respondendo, enfim, a um outro cronista, enfim. Então, tinha esse momento, assim, de querer ser Paris. Então, um belo dia, quando ela anuncia que vem ao Rio de Janeiro, é como se Paris estivesse chegando ao Rio de Janeiro. Então, e quando ela chega aqui e se encanta, aquilo foi muito bem recebido, né, pelas elites que estavam sedentas por esse reconhecimento.
E como é que foi esse trabalho de pesquisa ao longo desses 13 anos? Imagino que muito tempo de biblioteca, consulta de jornais, revistas da época, a busca por fontes. Chegou a ir a Paris alguma vez para poder complementar as pesquisas? Conta um pouquinho como foi esse processo.
O início da pesquisa foi na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Até coloco no agradecimento do meu livro, né, o trabalho assim, relevantíssimo, assim, muito relevante para a memória nacional, né, que é ter essa coleção de jornais digitalizadas na Biblioteca Nacional. Então, o meu início mesmo da pesquisa foi aí. E tem muita coisa, né? Hoje em dia é uma facilidade muito grande, imagina. Antigamente você tinha que ficar ali naqueles microfilmes, lendo edição por edição, uhum, para catar, né, uma coisinha, enfim. E talvez por isso, né, ninguém nunca tenha escrito nada sobre ela até hoje. E então essa ferramenta, né, os jornais digitalizados da Biblioteca Nacional do Brasil, foram muito importantes. E o início, né, dessa pesquisa. Então, hoje em dia você consegue jogar um termo, né, na busca da hemeroteca e vem. Então, eu comecei a ler a história da Jane por ali, mas em algum momento realmente eu senti falta. Assim, ela estava sendo aguardada no Rio de Janeiro com muita expectativa, a Jane. Então, por quê, né? Então, para explicar o porquê dela estar sendo aguardada com tanta expectativa, eu fui pesquisar na coleção de jornais antigos da Biblioteca Nacional da França, que também está digitalizada, né?
Isso facilita muito, né?
Nossa, assim, grande parte da pesquisa eu fiz de casa, sem sair de casa. Muitos materiais hoje estão disponíveis. É claro que tem em algum momento da pesquisa que eu falei, gente, tem alguma força me guiando por aqui, porque a Jane escreveu para uma revista de comportamento feminina de Paris, chamado Femina. E eu tinha que ler essas revistas, né, para poder contar essa história com mais propriedade, né? Explicar é isso. Por que ela estava sendo aguardada aqui com tanta expectativa? Então, eu encontrei uma boa parte dessa coleção, dessa revista, num acervo que está numa biblioteca de Barcelona. E aí, depois que eu estava lendo e fiquei mergulhado nisso, eu falei, gente, mas como que eu cheguei até aqui, né? Procurando no Google, mas eu não lembro, assim, o que eu coloquei para buscar na palavra-chave, nem consigo mais lembrar. Agora eu sei o caminho, sei que está lá. Então, mas eu fui a Paris realmente duas vezes. Uma dessas vezes foi logo no início da pesquisa e eu acho que eu ainda não estava tão preparado assim. E eu encontrei o sobrinho bisneto da Jane, que era um pianista e morava num apartamento enorme, cheio de quinquilharia, enfim, era um senhor que morava sozinho. E o meu francês estava um pouco enferrujado naquele momento. Então, não foi uma coisa que tenha acrescentado muito à pesquisa, mas foi bem emocionante para mim naquele momento, né, encontrar esse senhor, que era o Daniel Boussac. E depois eu voltei no ano passado, em 2024, para complementar essa pesquisa no acervo que tem... existe uma biblioteca em Paris, do município de Paris, né, que é a Bibliothèque Marguerite Duran, que é uma biblioteca especializada em assuntos feministas. A Marguerite Duran, ela foi uma líder feminista parisiense, muito importante, e ela criou um jornal, foi o jornal que deu a primeira oportunidade para Jane se expressar literariamente, chamava La Fronde, que é a tiradeira, né, que também tem um sentido de insubmissa, né, a insubmissão tem esse sentido assim, de revolta, de rebeldia, insubmissa. E a Jane começou escrevendo para esse jornal La Fronde, e lá eu encontrei realmente, eu sabia que existia, né, porque consegui pesquisar pela base que estava disponível digitalmente, mas não consegui acessar os documentos, né, do Brasil, né, então tive que ir lá, e aí encontrei cartas, cartões e recortes de jornais e alguns materiais que foram imprescindíveis, assim, para poder contar a história da Jane em Paris, que foi uma vida, assim, mirabolante, assim, parece... E a cada coisa que eu ia encontrando, né, ao longo da pesquisa, eu falava, não é possível, assim, porque no livro eu simplesmente contei com as minhas palavras aquilo que eu encontrei nos jornais e encontrei coisas completamente inusitadas, espetaculares, que eu falava, não é possível que tenha acontecido isso na vida dela, enfim, que tenha... Enfim, isso está tudo nos jornais e eu coloco no livro. Quem tiver a oportunidade de ler vai se surpreender também.
Então a Jane chega aqui no Brasil, se encanta com o Rio de Janeiro, é muito bem recebida, né, pela sociedade da época. E aí você vai contar um pouco dessa trajetória dela por aqui pelo Rio, um pouquinho da história dela. Mas tem uma coisa na quarta capa que chama atenção, que aí a gente tem que perguntar. Abre aspas. Este é um livro que revela os pormenores de um triângulo amoroso concretizado em verso de poema formado por uma poeta, pelo Rio de Janeiro e por Paris. A princípio a gente imagina que é um triângulo amoroso entre três pessoas, mas não. É o encantamento pelas cidades, pela Paris e pelo Rio de Janeiro. A gente sabe agora, né, da frase dela, cidade maravilhosa. Mas qual é o relato que você encontrou dela, o motivo do encantamento pelo Rio de Janeiro?
Ela, quando veio ao Rio de Janeiro, era uma turnê, né, pela América do Sul. Na verdade, ela veio a Buenos Aires e Rio de Janeiro, né? Num primeiro momento, ela até falou que iria a São Paulo, porque ela veio para fazer algumas conferências. Ela vinha passar 3 semanas e acabou ficando aqui 3 meses. Então, dá para ter uma noção, assim, isso tá falado, assim. Logo que ela chega, ela fala, vou ficar 3 semanas. Mas acaba ficando 3 meses. E esse encantamento foi, assim, um amor à primeira vista pelo Rio de Janeiro, com certeza. Porque o que aconteceu? Ela veio primeiro para ir a Buenos Aires e depois ela ia voltar para o Rio de Janeiro. Então, mas o navio fazia uma escala na Baía de Guanabara antes de seguir para Buenos Aires. E aí ela fez essa escala e, enquanto o navio ainda estava aqui, um jornalista do jornal O País foi a bordo do navio para apresentar as credenciais do jornal O País, né? Tinha todo um cerimonial ali, né? Uma solenidade, né? Então, o jornalista do jornal O País é até a primeira parte, assim, da história. Eu começo contando como é que foi essa ida, né, desse jornalista a bordo do navio que trouxe a Jane para a América do Sul. Então, nessa escala, antes de chegar a Buenos Aires, ela presenciou um pôr do sol na Bahia. E o navio, naquela época, ele não ancorava, ele não atracava na beira, né? Ele ficava ancorado no meio do mar, né?
E aí tinha que descer em
pequenos botes. Então tinha que pegar um botinho, né? E aí, esse jornalista, ele vai a bordo para conversar com a Jane. E esse texto que eu me baseio para contar essa história é uma preciosidade jornalística, assim, porque tem tantos elementos, assim, de uma coisa que no jargão do jornalismo, quem estuda comunicação, enfim, jornalismo, sabe que é aquilo que chama de New Journalism, que tinha o Truman Capote e o Joel Silveira aqui no Brasil, enfim, tantos outros gênios aí do jornalismo eram expoentes, assim, desse estilo. Que é uma matéria jornalística que tem ritmo, que tem... você fica esperando, né? Vai acontecer alguma coisa e conta isso de uma forma muito... isso, literária, né? Por isso que é o jornalismo literário, também a expressão usada para se referir ao New Journalism, né? É o jornalismo literário. Então, essa matéria, o repórter do jornal O País, ele vai a bordo. E ele conta que estava procurando por ela, aí perguntou para a tripulação, né, um sujeito magro que não sabia, e aí perguntou para um outro que tinha visto ela, mas que ela tinha ido embora, enfim, tinha ido à terra firme, né? Então ele fica e conta que estava quase desistindo, estava quase voltando, quando ele vê um bote vindo, e aí estava a Madame Catulle Mendes e a sua assistente, que era Mathilde Grimaud. Isso é uma coisa curiosa também, né? Que era muito raro uma mulher viajar, assim, né? Atravessar o oceano sem que fosse na companhia de um homem. E a Jane, ela vem na companhia dessa assistente. Então, esse jornalista do jornal O País, ele relata isso, como é que foi o retorno dela da terra firme, o mar balançando, elas conseguindo subir, e aí ele se apresenta a ela, e ela convida ele para tomar um chá no navio. Então, nessa conversa, ela fala desse pôr do sol que ela tinha presenciado na véspera. Então, é uma recordação, assim, de um pôr do sol que estava muito fresco na cabeça dela. E aí ela fala que ficou encantadíssima e até depois ela faz um poema que eu coloco um trechinho aqui que chama A Chegada à Baía de Guanabara, que é o primeiro poema do livro, né, do La Ville Merveilleuse, que ela escreveu depois que ela voltou para Paris. E então tem esse momento assim de amor à primeira vista, e quando ela chega em Buenos Aires finalmente, ela ainda fala lá com um jornalista em Buenos Aires do pôr do sol do Rio de Janeiro. Então é uma coisa que ficou muito marcada na cabeça dela, e ela fala nessa primeira entrevista, por exemplo, que era ia ficar 3 semanas, que ela tinha intenção de ir a São Paulo, uma coisa que nunca se concretizou. Ela não saiu do Rio de Janeiro. Não há relatos, por exemplo, de que ela tenha ido a Petrópolis, que era uma coisa muito comum naquele momento, né? Mas assim, ela não diz nada sobre Petrópolis, ela não escreve nesse diário poético, né, La Ville Merveilleuse, nada sobre Petrópolis. Então eu acho que ela ficou no Rio de Janeiro esse tempo todo e encantadíssima. E aí no livro realmente eu conto os bastidores assim desse passeio que ela fez pelo Rio de Janeiro, que ela veio para fazer 3 conferências sobre a mulher francesa, mas ficou muito tempo também, né, circulando e conhecendo os lugares. Ela foi à Praia Vermelha, foi ao Leme, Copacabana, ao Alto da Boa Vista, que era um lugar que os turistas iam muito naquele momento, né? Então, eu mostro esse encantamento no livro.
E uma coisa interessante é que a viagem dela tem essa pegada feminista, de valorização da mulher, e no livro você também resgata figuras históricas, mulheres históricas, que de uma forma ou de outra ficaram apagadas da nossa cultura, da nossa memória, da nossa literatura. Fala um pouquinho dessas outras mulheres que fazem parte desse contexto também.
Essa foi uma parte bem surpreendente para mim, Anderson, porque num primeiro momento eu achava que o meu livro seria um livro, uma crônica histórica sobre aquele Rio de Janeiro ali da Belle Époque. E quando eu fui pesquisar sobre a vida da Jeanne em Paris para contar, né, sobre aquela expectativa que cercava, né, a vinda dela, e aí eu me deparei com outras escritoras francesas que faziam sucesso, que lançavam livros, que tinham um público assim, que tinham leitores, né, leitores e leitores, e aí me surpreendeu encontrar essas mulheres todas escrevendo. Então a Jeanne, ela integrou assim uma geração de escritoras que acreditava na literatura como uma arma feminista, assim, né? Era um feminismo diferente das sufragistas inglesas, e que tinha essa figura da Marguerite Duran, que dá nome a essa biblioteca, né, que eu fui fazer a pesquisa. Então essa, a Marguerite, era uma espécie de liderança, porque ela ofereceu oportunidade para muitas dessas escritoras que eu me deparei, né, para elas iniciarem as suas carreiras nesse jornal que ela fundou. E esse jornal, para você ter uma ideia, o La Fronde, era um jornal muito inovador, porque toda a equipe do jornal era de mulheres, não podia homem. Então, assim, as repórteres eram todas mulheres, então quem cobria a economia era uma repórter mulher. E naquele momento, a Bolsa de Valores de Paris não permitia a entrada de mulheres. Aí, por conta da Marguerite, que tinha conhecimento, assim, muito bem relacionada politicamente, ela conseguiu liberar a entrada da mulher do jornal, né, dessa repórter, para ir lá cobrir a Bolsa de Valores. Então, eu conto muito, o livro acabou se tornando também um livro sobre a representatividade, né, da mulher na literatura e no jornalismo. E quando eu cheguei para contar a história no Rio de Janeiro, já tinha contado a vida da Jeanne em Paris, aí eu falei, pô, seria interessante se eu conseguisse, né, fazer algo parecido no Rio de Janeiro. E eu falei, tinha a Júlia Lopes de Almeida, né, que hoje em dia, dessas que estavam ali ativas, era talvez uma das mais conhecidas. Mas eu não, eu falei, eu estava meio assim desesperançoso de que conseguiria, né, fazer esse espelho assim, né, de contar também a história do Rio de Janeiro naquele momento, de um ponto de vista mais feminino. E aí eu me enganei, porque tinha outras mulheres que hoje em dia também estão completamente desconhecidas, né, apagadas, e que eu consegui encontrar esse recorte. Então, eu acho que a Belle Époque é um período, a Belle Époque no Rio de Janeiro, sobre o qual já se escreveu bastante, mas eu encontrei esse recorte, esse olhar feminino para esse momento. Então, eu conto sobre aquela cidade do Pereira Passos, sobre o olhar da Júlia Lopes de Almeida, que escrevia crônicas para o jornal O País, da Carmen Dolores, que é o pseudônimo da Emília Moncorvo Bandeira de Melo, e ela também escrevia crônicas para o jornal O País, e a editora aqui do Senado relançou um livro dela recentemente.
A coleção Escritoras do Brasil.
É, que acho que é o Caminho da Roça, uma coisa assim,
Caminho,
né?
Caminho da Roça.
E é uma preciosidade, encontrei esse livro na Bienal do Rio esse ano, eu falei, gente, tem que comprar, e era assim, um valor super acessível, eu falei, nossa, é uma pérola, assim, parabenizo aí a editora do Senado, porque realmente um resgate super importante. Mas também encontrei a Leolinda Daltro, que era uma professora, e que eu, de alguma maneira, entendo que ela exerceu uma liderança semelhante àquela liderança que a Marguerite Duran exerceu em Paris. A Leolinda, ela também exerceu aqui, porque naquele momento que a Jane veio ao Rio, em 1911, tinha pouquíssimo tempo que as mulheres foram às ruas do Catete para celebrar a homologação do Partido Republicano Feminino, que é óbvio que tinha um valor muito mais simbólico ali, mas era uma agremiação que reuniu mulheres ali que estavam interessadas queriam votar, queriam se expressar, né, de uma forma que não fosse a sombra, né, dos homens. E esse Partido Republicano Feminino tinha a oradora oficial, que era uma jovem de 17 anos chamada Gilca da Costa, porque ela ainda não tinha se casado e não tinha assumido o sobrenome pelo qual ela se tornou famosa, que é a poeta Gilca Machado. Essa poeta, ela surgiu para as letras ali em 1911, assim, de uma forma mais... no mesmo ano que a Jane veio, ela ganhou um concurso promovido pelo jornal A Imprensa, e ela se inscreveu nesse concurso com um pseudônimo e com o nome próprio dela. E aí o poema que ela escreveu com o pseudônimo ganhou o primeiro lugar no concurso, e o poema que ela escreveu com o nome próprio ficou em segundo. Então ela ganhou o primeiro e o segundo lugar. E ela foi a autora do manifesto do Partido Republicano Feminino, que eu reproduzo, assim, é um texto inédito que nunca tinha lido em lugar nenhum. Conversei com algumas pessoas que pesquisam a vida da Gilca Machado, e eles também, essa pessoa não tinha conhecimento desse texto, então é uma contribuição que o livro traz também para o estudo das questões feministas, porque é um texto, assim, emocionante, que mostra como alguma coisa já avançou, mas como as reivindicações ainda são tão parecidas com aquelas de 1911. É assim, dá um certo alento quando você vê que alguma coisa avançou, mas também você fica assim, gente, mas assim, ainda se reivindica algumas coisas como se reivindicava em 1911. E esse texto é uma coisa assim que é de arrepiar, assim.
Muito bem. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, o livro traz a tradução de alguns poemas, né? Fala um pouquinho desses poemas para a gente, o que você tem aí no livro.
Tem esse texto, um trechinho, né, desse poema A Chegada na Baía de Guanabara, que eu acho que é bem bonito. Se eu puder ler, eu acho que podia ser interessante. E aí tem outros também, por exemplo, tem um poema que é um dos meus preferidos. Esses poemas, né, eles são... tem uma métrica, né, bem rigorosa, né, dodecassílabos que rimam, enfim. Uhum. Aí você vê o talento, né, da Jane, né, impressionante como ela conseguiu, né, descrever a cidade, os lugares que ela visitou de um jeito assim, né, e seguindo ali aquela métrica, ela devia ficar, né, horas fazendo isso, né.
E a tradução é sua?
A tradução é minha, assim, e é isso, né, eu não sou um tradutor profissional, mas eu acho que, assim, para o livro, acho que ficaram interessantes, assim, mais como uma curiosidade, né? E tem um poema sobre um passeio de uma borboleta pela Floresta da Tijuca, uma borboleta azul. E lembrando que naquela época, né, um souvenir muito comum era a borboleta, né? Caçava-se borboleta e empalhava ela como um souvenir, ou usava até às vezes as asas, que eram azuis, para fazer bandejas, né? Era um souvenir muito comum, enfim, uma coisa da época, né, mas que hoje em dia a gente olhando, né, bem cruel, né, com a borboleta. E a Jane, ela percebe essa crueldade e ela narra, assim, um passeio de uma borboleta que tem como destino, assim, fatídico virar um souvenir. Então, ela tem um poema narrando isso, que é um dos meus preferidos, que está no livro também, um trecho traduzido, mas eu vou ler aqui o que ela falou sobre o que ela viu na Baía de Guanabara, que é um trecho do poema A Chegada à Baía de Guanabara. Sob as lácteas encruzadas, em névoas leves, despertam a tremular em seus clarões breves, Tudo ao redor da Bahia, aos pés da colina, e até os altos montes o rio se ilumina. Reluzido em teus fachos a constelação, do maior dos cumes se juntará a Orião. E à noite, e sob o charme de tuas mantilhas, não se vê além de ti rio feito de estrelas. Veste-te nos céus um outro teu fundamento, e amanhã ousarei chegar ao teu firmamento.
Muito bem, então. Rafael, obrigado pelo bate-papo, obrigado pelos esclarecimentos, parabéns pelo livro, pela pesquisa. E a gente já, o livro já foi lançado no Rio, está sendo lançado em Brasília, está chegando nas livrarias, acredito que disponível também no site da Editora Autêntica e nos portais da internet, como a Amazon e os demais. E se alguém que está acompanhando a gente aqui, o nosso ouvinte, quiser saber mais sobre esse trabalho, conhecer mais o seu trabalho, você está nas redes sociais também?
Exatamente, Anderson. É só me procurar lá no Instagram, Rafael, aquele tracinho embaixo, underline, né? Sentosé, que é o meu sobrenome, S-E-N-T-O-S-E. Então, pode me procurar. Vou ter um prazer em responder dúvidas, perguntas. E o livro é isso, já está disponível. E espero que os ouvintes tenham a oportunidade de ler, que é um trabalho assim, de resgate, né, que eu faço com muito orgulho, levar a palavra de Jane Catilho Mendes aí a novos leitores.
Muito bem, então. Obrigado, Rafael, e até a próxima.
Até, Anderson.
Então, com a poeta da Cidade Maravilhosa, Rafael Santosé devolve à memória cultural brasileira o nome de uma mulher que ajudou a moldar a identidade do Rio e inspira novas leituras sobre o papel das escritoras na formação da nossa história. O Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. A gente volta semana que vem com mais literatura. Até lá, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.